Bezerra Hashem, da Fei, da Tadu de Psachim. Estamos da Fei na nuna linha, de Beira Bishmer no final da linha. No meio de um assunto, qual é a fonte disso que falamos anteriormente, que a proibição de consumir Hametz pela Torá começa do meio-dia, do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach, e também a mitzvah de Tashbito, aniquilar o Hametz, também começa depois de Hatzot, depois do meio-dia, do dia 14 de Nissan. O meio-dia aqui é o meio-dia relativo à duração do dia. São Shaot Zmaniot. Calculamos do começo do dia até o final do dia quantas horas do relógio tem. Dividimos por 12. E no começo da sétima hora, começa a proibição pela Torá de consumir Hametz, a obrigação de aniquilar o Hametz também. Os sábios fizeram Arachakot, cercas. Como vimos na anterior, temos a opinião de Rabi Meir e Rabi Yudá. Até que horas é permitido consumir o Hametz Miderabaná pela lei rabínica? Agora vai levar as provas agora, onde se aprende isso, que já da véspera de Pesach existe a proibição de consumir Hametz e a mitzvah de aniquilar o Hametz. Fala que a Gemara de Beira Bishmer Tana, o sábio da Yeshiva de Rabi Yishmael, ensinou uma braita. Matzino Yudalesh Niklar Rishon. A Torá fala, Ach Bayom Arishon Tashbito. Porém, no primeiro dia de Pesach temos que aniquilar o Hametz. Interpretamos na fonte anterior também que o primeiro dia de Pesach significa a véspera de Pesach com relação a Salahá de Tashbito. Encontramos que, fala Gemara, Shenikra Rishon, que o dia 14 de Nissan é considerado o primeiro dia de Pesach. Shenemar, como está escrito, Barishon Barbaasar Yom Lachodesh. Fala o Pasuk, no primeiro dia de Pesach, no dia 14 de Nissan, fala o Pasuk, Baerev Tuchlu Matzot. À noite, temos que consumir o Matzot. A Torá associou o Rishon, no primeiro dia de Pesach, com o dia 14 de Nissan. Também com relação a Tashbito, a obrigação de aniquilar o Hametz já começa da véspera de Pesach. E vimos o Dav anterior porque começa no meio-dia. Levrachum Baritzchak Amar, fala o sábio uma outra fonte, Rishon de Meikara Mashma. Fala Levrachum Baritzchak, quando a Torá fala Rishon, o primeiro dia significa um dia antes de começar a festa. De Amarca, como falou o Pasuk, Harishon Adam Tivalet, perguntando aos amigos de Yov para Yov. Yov estava recebendo seus sofrimentos e estava reclamando. Um dos seus amigos falou para Yov, será que você nasceu antes de Adam Harishon? Harishon Adam Tivalet? Você nasceu antes de Adam Harishon? Quando Adam Harishon foi criado, você deixaria cumprir as mitzvot? Adam Harishon foi castigado? Isso foi um consolo para Yov, que também Yov pode ser castigado. E eu não tenho por que reclamar tanto. Você vê que o pastor fala Arishon Adam Tivalet, será que você nasceu primeiro do que Adam Arishon? Arishon aqui significa antes. Tem que falar Tashbito, Arbayom Arishon, um dia antes do começo de Pesach. Pergunta, ela ameaça se é assim. Ulkartem Lachem, Bayom Arishon. A Torá fala com relação ao primeiro dia de Sukkot, temos que pegar os Arbata Minim. Também tem sido Bayom Arishon, o primeiro dia de Sukkot, Achinam Rishon de Meikara Mashma. Também aqui você quer falar que Rishon no primeiro dia significa a véspera de Sukkot, no dia 14 de Tishrei temos que pegar os Arbata Minim? Com certeza não. Então qual é a diferença com relação à lei de Tashbito do que com relação à lei dos Arbata Minim? Fala que Hashaneatam lá é diferente. Dirtiv, tecido no Pasuk, Usmartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Fala o Pasuk, temos que ficar alegres na frente de Hashem. 7 dias, são 7 dias de Sukkot. Mashvi Shvi Lachag, assim como o sétimo dia, com certeza é o sétimo dia de Sukkot. Não é o sétimo dia a partir da véspera de Sukkot. É o sétimo dia a partir de Tetzvav, o 15 de Tishrei. A Frishon, Rishon Lachag, também quando a Torá fala para pegar os Arbat também no primeiro dia de Sukkot, significa o primeiro dia de Tetzvav, dia 15 de Tishrei, não a véspera. Porque com relação a lei de Tashbito, significa que temos que queimar o Hametz à véspera de Pesach. Para falar, mas a Rinam Ektiv, tem que relação a Pesach, receita a mesma coisa. Ah, vai ao Marishon Tashbitu, Shibat Emi Matzot Tocheiro, terá falado para aniquilar o Hametz no primeiro dia de Pesach. 7 dias como um Matzot. Mesmo dizendo que 7 dias como um Matzot significa 7 dias a partir de Tetvav, dia 15 de Nissan, tem o primeiro dia de Pesach, temos que aniquilar o Hametz. Fica até Tetvav Nissan, 15 de Nissan, não a véspera Yudalet Nissan. Famra Imken, se é assim realmente que temos que queimar o Hametz no primeiro dia de Pesach Tetzvav Nissan, Nichtov Kra Rishon. A Torá deveria falar Rishon, primeiro dia. Por que falou o primeiro dia? Harishon. Harishon Namali. Ashmamina Lekidamra. Por que a Torá falou o primeiro dia? O primeiro dia veio especificar que é um dia antes do primeiro dia, a véspera de Pesach. Por isso, Torá falou o primeiro dia. Veio antecipar ainda mais a mitzvah de Tashbit. Pergunta Yahri, se é assim, Hatamnami, também com relação a Sukkot é a mesma coisa. Harishon, Lamali, também com relação a Sukkot está escrito Ulgartem Lachem, Bayom Harishon, no primeiro dia de Sukkot temos que pegar Ululav, Aravá, Lamali. Por que a Torá falou Harishon no primeiro dia? Não podemos falar que lá se trata da véspera de Sukkot. Tu outra pergunta, Hatam Dirtir, com relação a Sukkot, também está escrito Bayom Harishon Shabbaton, o Bayom Hashmini Shabbaton, o primeiro dia de Sukkot é Yom Tov, o oitavo dia de Sukkot também é Yom Tov, Shmini Atzeret, Eim Harishon de Meikar Amash, mas também lá você quer falar que Harishon, o primeiro dia, é a véspera de Sukkot, que vai ser Yom Tov? Não pode ser. A festa de Sukkot começa Tedvav Tishrei, não Yudal Tishrei. Fala Shaneat, não é diferente da Marcra que falou Pasukuba Yom Hashmini Shabbaton. Lá o Torá fala que no oitavo dia de Sukkot, conta da Shmini Atzeret, oito dias depois de 15 Tishrei, é Yom Tov. Mas Shmini Shmini Dechag, do mesmo jeito que o oitavo dia lá é o oitavo dia depois de 15 de Tishrei, Afrishon Lishon Dechag. Também quando o Torá fala, primeiro dia é Tetzvav Tishrei, não Yudale Tishrei. 15 de Tishrei. Harishon Lamali, porque a Torá falou que Harishon, o primeiro dia de Sukkot, é Shabbaton é um Yom Tov. Poderia falar Barishon Shabbaton, ou Bashmini Shabbaton. Mas ele maute choloshim moed. O motivo que a Torá falou que o primeiro dia, o oitavo dia, são Yom Tovim, vai excluir o cholamoed, os dias entre o primeiro e o oitavo dia. Poderíamos pensar que também o cholamoed é Yom Tov. Isso o Torá vai falar que não. Harishon, só o primeiro e o oitavo dia são Yamim Tovim. Pergunta, Choloshem Moed, Mirishon, Veshmini Nafka. Mesmo que o Torá não ia falar Harishon, Hashmini, ia falar Barishon, Bashmini, também íamos excluir o Cholamoed. O Cholamoed não vai ser Yom Tov, só o primeiro e o oitavo dia. Porque o Torá teve que falar Harishon e Hashmini. Vamos lá, Yitzrich, sim, é necessário. Saca da Tehamina, poderíamos pensar, Ruil de Katav Rahmaná, Uba Yom Hashmini, o mesmo que ela falou, e o oitavo dia é um Yom Tov, Vav Mosif Alinan Lishon, talvez o oitavo dia é uma extensão, vem acrescentar os outros dias. Ou seja, até o oitavo dia, também o oitavo dia é Yom Tov. Poderíamos dizer que também rola moed é Yom Tov. Da filo de Choloshem Moed, mesmo que rola moed, vai ser Yom Tov, Kamash Noiz, outra vez eu falar, que Harishon, só o primeiro dia, só o oitavo dia, são Yom Tovim, e não rola moed. Pergunta agora, velo lirtov rahmaná, lo vav velo ei. Pergunta agora, se é melhor que a Torá não falasse Uba Yom Hashmini, e o oitavo dia é um Yom Tov. Se a Torá não falasse esse vav, não teríamos nenhuma hipótese que o rola moed é Yom Tov. Não seria necessário falar Harishon, o primeiro dia, o oitavo dia. Seria suficiente falar Rishon Shabbaton Shmini Shabbaton. Porque a Torá também escreveu o Vav e também o Ei. Vê tu outra pergunta. Hatam Dichtiv, lá é que se cita com relação a Pesach. Bayom Rishon Mikra Kodesh Yelachem. No primeiro dia de Pesach vai ser um Yom Tov. Rishon de Meikara Masha, tem que você quer falar que o primeiro dia de Pesach é a véspera de Pesach. A véspera de Pesach vai ser Yom Tov. E Tetvav Nissan não vai ser Yom Tov? Não pode ser. Então volta a pergunta, porque o sábio falou que Rishon significa a véspera com relação a Lakadita Shbitu, porque com relação ao primeiro dia de Sukkot com relação a Arbat Aminim, e o primeiro dia de Sukkot com relação a Yom Tov, e também o primeiro dia de Pesach com relação a Yom Tov. Não falamos que Rishon significa a véspera, significa o primeiro dia. Vamos lá, Elahane, Shlosha, Rishon, Meibayar, Lekedetane, de Bira Bishmael. Fala essas três palavras, Rishon, vem para uma outra interpretação. Não se diga o primeiro dia, é uma classificação, um adjetivo daquele dia. mostrando o sábio da Yeshiva de Rabbi Shimon. Ele está na Debi Rabbi Shimon, como falou o sábio. Bezchar Shlosha Rishon, em mérito a isso que o povo de Israel cumpriu esses três Rishon, os três mitzvot, tem esse adjetivo de princípio, raiz. Zahur Shlosha Rishon, mereceram três coisas que também são chamadas de Rishon, são raízes, são coisas muito importantes. Leachrit Zarosh Elesav. A primeira recompensa é aniquilar os filhos de Esav, os inimigos do povo de Israel. Lebinyan Bet Amigdash, construir o Bet Amigdash, Berishmosh El Mashiach, e a vinda de Mashiach, que Mashiach cumpre a sua missão, merecemos as três coisas em mérito desses três Rishon, Arbat Aminim, Yom Tov de Pesach e Yom Tov de Sukkot. Fala aqui a Gemara, Lachrit Zarosh El Esav, onde sabe que Esav é chamado princípio, o primeiro, Dirtiv, como isso diz, vai etzer, e Shonad Monei, coloque a Deretzar, que Esav saiu primeiro de Rivka. É o primeiro filho de Yitzhak, e ele saiu com sua penugem como uma pessoa adulta. Em mérito a isso que cumprimos esses três Rishon, então merecemos que aniquilamos também os filhos de Esav. Esav é o princípio dos Goim, é o mais dominante dos Goim, é o mais ameaçador contra o povo de Israel. O povo de Israel não é o Rishon, o primeiro dos filhos de Yitzhak. Porém, em mérito a isso que o povo de Israel cumpre esses três Rishon, Arbat Aminim, os Amim Tovim de Pesach e Sukkot, merecemos vencer Esav. O Rubinian Bet Amigdash também fala que o povo de Israel merece a construção do Bet Amigdash em mérito desses três Rishon. Dirtiv, como sabe que o Bet Amigdash é chamado Rishon no princípio, que se kavod marom Rishon, Makom Migdashenu. Que se kavod é o trono de Hashem que se revela no Bet Amigdash, Marom Rishon, Makom Migdashenu. Que o Bet Amigdash é o princípio, é o principal do mundo. Então, consequentemente, merecemos esse princípio do Bet Amigdash em meio desse princípio, desses três Rishon que o povo de Israel cumpre. Berishmosh Mashiach, merecemos também que Mashiach venha e cumpra a sua missão, cumpra o seu nome. Dirteu, como está escrito, Rishon Letzion Ineinam. Mashiach é chamado Rishon Letzion, é o primeiro a salvar Yerushalayim. Então, merecemos Mashiach e em mérito desses três Rishon, como já vimos. Ou seja, Rishon aqui não é o primeiro dia de Pesach, o primeiro dia de Sukkot. É um adjetivo, é um Yom Tov, que representa uma raiz, uma mitzvah muito principal, que merecemos muitas coisas em mérito a essas três mitzvot. Porém, Rishon, com relação a Tashbitu, aniquilar o Hametz, significa na véspera de Pesach, vamos querer aniquilar o Hametz. Rav Amar falava uma outra explicação, Me'achad, aqui se sabe que temos que fazer tashbitu, exterminar o Hametz à véspera de Pesach. Lotishchat al-Hametz dam zifri. Existe a proibição de sacrificar, fazer o abate do Kurban Pesach com o Hametz. O que significa isso? Lotishchat al-Pesach, é proibido fazer o abate do Kurban Pesach, ve'adain Hametz kayam, antes de exterminar o Hametz. Então, a vez que a shechita do Kurban Pesach começa do Chatzot, da metade do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach, então os sábios entenderam que a mitzvah de Tashbit, exterminar o Hametz, também começa nesse momento. Pergunta, ve'ima kol chad ve'chad kishachit? Também essa mitzvah é uma mitzvah individual. Se a pessoa vai fazer a shechita às 4 da tarde, então antes das 4 da tarde a pessoa tinha que ter aniquilado o Hametz já. Se a pessoa faz a shechita às 2 da tarde, então para ele a mitzvah de aniquilar o Hametz antes das 2 da tarde. Por que se fala que a mitzvah de Tashbitu começa no meio-dia? Mas com certeza Hashem queria associar o momento do abate do Korban Pesach com o momento da mitzvah de Tashbitu. Não é uma mitzvah individual, é um momento geral do povo de Israel que temos que cumprir a mitzvah de Tashbitu. Fala que a mitzvah é uma prova para esse conceito. Porém, no primeiro dia de Pesach, temos que aniquilar o Hametz das nossas casas. Merev Yom Tov ou Eno Elab Yom Tov? Será que isso se aplica na véspera de Pesach realmente? Ou no primeiro dia de Pesach? Atzmo, Talmud Lomar Lo Tishchat El Hametz Dam Zifri. Isso fala o Pasuk, é proibido fazer o abate do Korban Pesach junto com o Hametz. Lo Tishchat El Pesach Vadaim Hametz Kain. É proibido fazer a shechita do Korban Pesach antes de exterminar o Hametz. Dever Abi Yishmael, essa é a opinião de Abi Yishmael. Como falou o sábio anteriormente, explicação de Rava. Rabbi Akiva, mas Rabbi Akiva fala uma outra fonte para esse que está escrito o começo da véspera de Pesach. E não é necessário esse passo do Corban Pesach. A Torá já falou. No primeiro dia de Pesach temos que aniquilar o Hametz. Urtibi, está escrito um outro passo. Como é proibido fazer qualquer trabalho que é proibido no Yom Tov, também no primeiro dia de Pesach. O Matzino de Havarashi, Avelacha. E sabemos que a proibição de acender fogo no Yom Tov sem necessidade de Ohel Nefesh, sem cozinhar para uma pessoa consumir, por exemplo, é um Avelacha, é proibido no Yom Tov. Tu fala, Rebbe Akiva, como pode ser que a Torá falar para queimarmos o Hametz no primeiro dia de Pesach? Se a Torá falou que é proibido acender fogo no primeiro dia de Pesach sem necessidade? Tu fala, Rebbe Akiva, com certeza a mitzvah de Tashbitu, de queimar o Hametz na véspera de Pesach no dia 14. Rebbe Yossi vai falar, Rebbe Yossi, outra explicação. E não sabia que não necessário esse passo de Rebbe Akiva? Rebbe a Torá já falou, Ach, Bayom, Arishon, Tashbitu, Seu, Baterem. Falou o Pasuk, porém, no primeiro dia de Pesach temos que aniquilar o Hametz. Merev Yom Tov, ou Eno Yav Yom Tov, será que isso na véspera de Pesach ou no Yom Tov de Pesach? Está no Tumar, falou o Pasuk, Ach Halak. A Torá falou, porém, no primeiro dia de Pesach. Quer dizer, porém? Porém significa que até certo momento do dia de Pesach é permitido ter Hametz. A partir de algum momento já é proibido ter Hametz, temos que exterminar o Hametz. Ve'ibe Yom Tov Atzmon. E se a Torá fosse diferenciar entre parte do Yom Tov, que é permitido ter Hametz, e parte que é proibido, não pode ser. Mishari, não é permitido. Ha'itka jashbatat seor la'achilat Hametz, a Torá associou o extermínio do Hametz. La'achilat Hametz, a proibição de consumir Hametz. Vimos isso no começo desse Daf, no shiur anterior. Ve'achilat Hametz, la'achilat Matzah, e a proibição de consumir Hametz. A mitzvah de consumir matzah, ou seja, assim como a mitzvah de consumir matzah, começa na noite de Pesach, com certeza, também a proibição de Hametz, com certeza, começa pelo menos na noite de Pesach. E também a mitzvah de Tashbitu, com certeza, começa pelo menos na noite de Pesach também. Então não pode ser que a Torá falou, ah, halak, a Torá queria diferenciar entre parte do primeiro dia de Pesach, que é permitido ter Hametz, se a Torá já associou o momento do extermínio do Hametz, com o momento do consumo da matzah. Então, com certeza, a Torá veio diferenciar entre parte de um dia que é permitido ter Hametz, parte que é proibido, significa que a véspera de Pesach, que até Hatzot, até metade do dia, é permitido. A partir de Hatzot, já é proibido ter Hametz, consumir Hametz também. Fala, Rava, viramos a página. Shema Minah, Mirabi Akiva Tlat. Se vê três alachot, isso que Rabi Akiva falou. Rabi Akiva falou, não pode ser que a Torá falou para exterminar o Hametz em Yom Tov de Pesach, porque a Torá já falou que é proibido acender fogo sem necessidade em Pesach. Yom Av Melachá é um dos trabalhos proibidos no Yom Tov. Shema Minah Zved, isso Rabi Akiva falou, em Biur Hametz ela estrefa, o único modo de aniquilar o Hametz é queimando o Hametz. Por isso Rabi Akiva fala que não podemos exterminar o Hametz no primeiro dia de Pesach, porque a Torá falou que é proibido acender fogo sem necessidade no Yom Tov. O princípio Rebbe Akiva é assim, né, como as outras opiniões. O Machloket da Hafalef. Rebbe Yudá sustenta que temos que queimar o Hametz. E Hamim sustentam que podemos esfarelar o Hametz, dar para um animal consumir esse Hametz. Se Rebbe Akiva é assim, né, como os Hamim, que falam que a pessoa pode esfarelar o Hametz, jogar no mar, dar para um animal consumir, será permitido exterminar o Hametz também no Yom Tov? Não é necessário fazer a queima do Hametz. Isso que Rebbe Akiva falou que é necessário fazer a queima do Hametz é como Rabi Yudá. Veshma Amina, você aprende uma outra lacha de Rebbe Akiva. Havara lechalek yatzat. Você vê de Rebbe Akiva que Havara, acender fogo sem necessidade em Yom Tov, e também em Shabbat é um av melacha. É um dos trabalhos raiz. Existem avot melachot em Shabbat, trabalhos raiz que estavam no Mishkan. Esses trabalhos raiz têm ramificações também, são toladot. Você vê de Rebbe Akiva que acender fogo é um av melacha. Esse Rebbe Akiva falou que haverá av melacha. É um trabalho raiz. Um av melacha em Shabbat. A pessoa está chayav skila se ele foi contra uma advertência dos testemunhos e transgrediu o Shabbat, sabendo que era proibido. Se ele fez a transgressão do Shabbat do Aleno sem testemunhos e da chayav karet. Se ele fez a transgressão do Shabbat bechogek sem saber que era proibido, chayav chatat. Isso fala que a Gemara Veshma Mina Avará Lechalek Yatzatz. Vê que a Avará, acender fogo no Shabbat, foi separado das outras proibições, Lechalek. Ou seja, a Torá escreveu a proibição de trabalhos em Shabbat Yom Tov em geral. Lotase Kom Lacha. Nenhum trabalho é permitido em Shabbat Yom Tov, e os Hamim associaram os trabalhos que foram feitos no Mishkan, no tabernáculo, com os trabalhos que são proibidos no Shabbat e no Yom Tov. A Torá assim especificou, Lotevaru Esh Bechol Mosh Votechem. A Torá especificou um trabalho, o trabalho de acender fogo. A questão em Masechet Shabbat Daf Ayin é porque a Torá separou essa proibição de acender fogo. E a Bíblia se fala que a Torá queria facilitar a Lachá com relação a acender fogo. A Torá queria falar que acender fogo não é um trabalho raiz. É uma simples proibição da Torá. A diferença é que a pessoa que transgride isso no Olenum, ele está chayav malkot. Ele tem chicotado. Ele não está chayav skilá, nem está chayav karet, nem está chayav chatat se ele transgride isso no Olenum. Esse é o primeiro geral de Yossi. Para se ver de Rabi Akiva aqui, Havara é um Av Melachá, sim, um trabalho raiz, Rav Skelá, Karet ou Hatat, como Rabi Natan fala. Rabi Natan fala que Havara Lechalek Yatzat, o motivo que a Torá especificou a proibição de acender fogo no Shabbat no Yom Tov, sem necessidade, é porque a Torá queria mostrar que todos os trabalhos proibidos em Shabbat são proibições independentes. Ou seja, se a pessoa transgrediu vários trabalhos proibidos em Shabbat, sem saber que era Shabbat, ou sem saber que era proibido em Shabbat esses trabalhos, fez Behelem Echad, sem saber que era proibido, ele está chayav um Hatat para cada trabalho que ele fez. Cada proibição é uma proibição independente, ele tem que fazer um sacrifício para o Beit HaMikdash para perdoar o seu pecado. Por isso, a Torá separou a Havara, acender fogo, para demonstrar que todos os trabalhos no Shabbat são independentes, assim como a Havará é independente, também os outros trabalhos são independentes, mas a Havará, acender fogo no Shabbat ou no Yom Tov sem necessidade, é sim um Av Melachá. E o Sevei Kirabi Akiva, assim como Rabi Natan, vem chamar na Sevei também de Rabi Akiva, Lo Amrinan Ho'ir Ve'utran Havará Letzorech Utran Name Shelo Letzorech. Uma outra questão, a Machuket Bet Shammai Bet Hillel. Machuket Bet Shammai Bet Hillel, será que uma vez que a Torá falou que é permitido acender fogo no Yom Tov para cozinhar, para o Ohel Nefesh, necessidades básicas da pessoa, será que Ho'il, uma vez que a Torá já permitiu para acender para necessidades básicas da pessoa, o Ohel Nefesh, será que o Tranami Shelo Letzorech, será que também é permitido acender fogo para uma necessidade que não seria uma necessidade tão básica da pessoa? Existe uma necessidade, mas não é necessidade tão básica como se alimentar. Você vai tirar daqui, vá, que a Torá não permitiu outras necessidades que não sejam cozinhar. Por isso, Rabi Akiva fala que não podemos acender fogo no Yom Tov para queimar o Hametz. Aparentemente, assim, Rabi Akiva, que foi o Bet Hillel, isso não é chamado uma necessidade importante para permitir pelo conceito de Ruil. Uma vez que a Torá permitiu, o Hel Nefesh também permitiu outras necessidades, mas são necessidades que sejam um pouco importantes, queimar o Hametz no Yom Tov de Pesach não é uma necessidade importante para permitir acender fogo no Yom Tov. Por isso, Rabi Akiva, não é possível exterminar o Hametz no primeiro dia de Pesach. Consequentemente, a mitzvah de Tashbit deve ser na véspera de Pesach. Isso falou Rabi Akiva. Você aprende essas três alachot de Rabi Akiva. Então, Rabi Akiva fala uma outra breta. Shivat Yamim, Seor lo yimatzeh libatechem. Sete dias de Pesach, Seor, o fermento não pode ser encontrado nas posses da pessoa, ou seja, na casa que a pessoa mora. Mata muito lá, porque a Torá veio falar outra vez essa proibição de Loi Matzil Baterhem. Melo Kvar Neymar, a Torá já falou uma vez essa proibição de ter Hametz, ou Seor, ou fermento em suas casas. Loi Raele Ha Seor, a pessoa não pode ter Seor visível. Veloi Raele Ha Hametz, não pode ter Hametz visível. Bechol Gvulecha, em qualquer aposento da pessoa, mesmo que não seja a casa da pessoa, mesmo assim é proibido. Porque a Torá falou duas vezes Bali Matze e Bali Rae. O Hametz não pode ser encontrado na casa da pessoa e o Hametz não pode ser visto nas propriedades da pessoa. Fala no Fiche Neymar, porque já é escrito no Passuk Loira Elecha Seor. A Torá falou que a pessoa não pode ter Hametz visível para ele, com ele, ou seja, o Hametz dele. Shelchayataroi, a proibição de ter Hametz visível que pertence à pessoa, avalataroi shelacherim, vesher gavó, porém a pessoa pode ter Hametz visível em suas casas, que seja de outra pessoa, que não seja dele, Mishel Gavó, ou Hametz, que seja de Hegdesh, bens do Beit HaMikdash. Por isso fala o Pasuk, Yachol Yatmin Vekabel Pikdonot Minanochrim, será que a pessoa pode enterrar Hametz em suas propriedades, ocultar o Hametz, Vekabel Pikdonot Minanochrim, ou pode receber um Hametz para guardar para um goi? Talmud Lomar falou o Pasuk, Loi Matze, o Hametz não pode ser encontrado na casa da pessoa, a pessoa não pode enterrar o Hametz dele próprio, a pessoa não pode receber um picadon, um Hametz que ele vai guardar para um goi. Ele falou para o Pasuk, Loi Matze, o Hametz não pode ser encontrado em suas posses. A Gemara explica na continuação que é proibido receber um Hametz de um goi para cuidar, se a pessoa recebeu responsabilidade de danos. Se esse Hametz se perde e a pessoa tem que pagar para o goi de volta, então é como se esse Hametz fosse da pessoa. Continuamos, ele e ela. Até agora só sabemos que é proibido ter Hametz de um goi na propriedade da pessoa. Ela benohri, shelo kivashto. Só com relação a um goi, que a pessoa não aprisionou esse goi, não conquistou ele numa guerra, por exemplo. Ve'en shaluim ha-hatzer, e não mora com o Yehudi no mesmo pátio. Nessa situação é proibido ter Hametz do goi. Nohrisha kivashto ve'shaluim ha-hatzer minai. Então a gente sabe que é proibido ter Hametz de um goi, que não seja um goi prisioneiro que mora com o Yehudi no mesmo pátio. Agora eu pergunto na continuação, que se sabemos que é proibido ter Hametz de um goi, que não mora com Yehudi no pátio, não é um prisioneiro de guerra, com certeza um goi que é mais secundário ao Yehudi, que mora com Yehudi no pátio, com certeza é mais proibido ter o Hametz dele em seu pátio, pois que essa pessoa domina esse goi, domina também o dinheiro, a propriedade desse goi. Isso também vai explicar na continuação, Minayin. Então a gente sabe que em qualquer caso é proibido ter Hametz de um goi, que a pessoa recebeu a responsabilidade. Talmud Lomar falou, Pasuk Loi Matzei Batehem, o Hametz não pode ser encontrado na casa das pessoas. Ele e ela Shibi Batehem. Até agora só sabemos que é proibido ter Hametz na casa que a pessoa mora. Beborot, Beshechino, Bemearot, Minnai. Então a gente sabe que é proibido ter Hametz em escavações. Um boro é uma escavação redonda, Shechina é uma escavação retangular, Bemearot é uma caverna subterrânea. Minai, então, disseram que é proibido ter Hametz também nesses recintos, mesmo que não sejam recintos de moradia. Talmud Lomar falou, Pasuk Bechol Gevulecha, falou o Pasuk que é proibido ter Hametz em qualquer propriedade da pessoa, mesmo que não seja uma propriedade de residência. Vedaina Neumir, porém ainda não sabemos, Bebatim Over, Mishum Balerae, o Balematze. Na casa da pessoa, a pessoa transgride o preço de Balerae, se a pessoa tem Hametz visível, ou o Bali, uma vez a pessoa tem Hametz oculto, o Bali Atmin, ou se a pessoa enterrou o Hametz, mesmo assim é proibido, o Bali Kabel Pikdonot Minanochri, e é proibido também receber Hametz para guardar para um goi se a pessoa recebeu responsabilidade sobre esse Hametz. Isso com relação à casa da pessoa. Begvulim, porém, com relação a propriedades que não sejam residenciais dessa pessoa. Falou, Pasuk Loira Elecha Hametz. Em qualquer parte dos gvulim. Gvul significa uma propriedade que não seja residencial, como um buraco, como uma caverna. Até agora sabemos que é proibido ter Hametz visível, que seja a propriedade da pessoa. Porém, você pode ter Hametz visível de outras pessoas, ou de Beit HaMikdash, de Hekdesh. Porém, não sabemos que é proibido receber Hametz de um goi e receber a responsabilidade desse Hametz de um goi e colocar num buraco, colocar numa escavação, numa caverna. Qual é a fonte para associar essas duas alahot? Com relação à casa da pessoa, sabemos que é proibido receber Hametz de um goi, por exemplo. Porém, não sabemos com relação ao gvur, uma área não residencial que também é proibido receber lá Hametz de um goi. Também sabemos que com relação ao gvul, uma kula, uma lei fácil, que só é proibido ter Hametz lá, que seja Hametz da pessoa. Da onde se sabe que também com relação à casa da pessoa, à residência da pessoa, também só é proibido ter Hametz que seja a propriedade da pessoa, ou a pessoa receber a responsabilidade sobre esse Hametz. O Talmud Lomar falou, passou que Seor, Seor, Lezerah Shavah. Existe uma Gzerah Shavah, uma associação de duas palavras na Torá, Seor, Seor, duas vezes a palavra Seor, fermento. Nemar Seor Babatim, Seol loim atzibatechem. Isso é da palavra fermento com relação a casas. Seol loim atzibatechem. O fermento não pode ser encontrado na casa das pessoas. Venemar seol begvulim, também é do seol, fermento, numa área não residencial da pessoa. Loirele hasel, o seol não pode ser visto em qualquer propriedade da pessoa, mesmo que não seja uma propriedade residencial. Agora a Gemara vai fazer um paralelo entre essas duas palavras, Makzera Shavá. Mas Seor Amur Bebatim, Over Mishum Balerae, o Balematze, do mesmo jeito com relação a Seor, da casa da pessoa. A pessoa transgride o preceito de Balerae se tem Hametz visível, o Balematze, Hametz oculto, o Baleatrin se tem um Hametz escondido, um Hametz enterrado. O Balerae Pikdonomina Nochri é a previsão de ter um Hametz de um goi que o dia recebeu a responsabilidade. Av Seor Amur Begvulin Over Mishum Balerae. Também com relação a Seor, o fermento que está nos Gvulin, em áreas não residenciais da pessoa, a pessoa também transmite o preceito de Balerae, o Balematze, o Baleatrin, o Bale Kabel Pigdolomina Nochri. Também nessa Gzera Shavá, associamos esses dois conceitos, o conceito de Gvulin, uma área não residencial, com o conceito de Batim, uma área residencial. Porque tem um outro lado da Gzera Shavá. O Maseor Amur Begvulin, do mesmo jeito que o fermento que está citado na Halakha dos Gvulin, numa área não residencial, Shelchaya Taroe, Avala Taroe, Shelacherim, Eshel Gavon, a proibição de ter Hametz visível da pessoa, porém é permitido ter Hametz visível de outras pessoas, ou do Ekdesh, Avseor Amur Bebatim, também com relação ao Seor, o fermento da casa residencial da pessoa, Shelchaya Taroe, Avala Taroe, Shelacherim, Eshel Gavon. É proibido ter Hametz visível da pessoa, porém é permitido ter Hametz visível de outras pessoas ou de Ekdesh. Ou seja, a Gemara associou completamente as halachot das casas com relação aos Gvurim também. Assim como as casas, a previsão de Bali Atmin, esconder o Hametz, Bali Matzeh, ocultar o Hametz, Bali Kabel Pikdolot Min Anochri, receber um Hametz de um goi, que a pessoa recebeu responsabilidade, também com relação aos Gvurim a mesma coisa. E do mesmo que com relação aos Gvulin, a proibição é só um Hametz que a pessoa tem posse, também com relação aos Batim, as casas, a mesma coisa. Continua a Mara falar a Brad anteriormente. Ele ela benochri shelo kivashto ve'en shalim habachatzer. Até agora sabemos que é proibido receber um picadão, um depósito, algum Hametz que a pessoa vai guardar para um goi. Benochri shelo kivashto, um goi que não é prisioneiro da pessoa. Ve'en shalim habachatzer, não mora com Yehudi no Hatzer, e é proibido. Nochri shekivashto ve'shalim habachatzer minai. Não me sabe que é proibido ter o Hametz também de um goi que é prisioneiro da pessoa e que mora com o Yodin nesse pátio. Talmud Lomar Loi Matzeh, por isso fala o Pasuk, é proibido que se encontre Hametz nas posses da pessoa, mesmo Hametz desse goi. Pergunta na Klapelaia, isso está ao avesso, está ao contrário da lógica. Se sabemos que é proibido ter Hametz de um goi que não é prisioneiro da pessoa, não é secundário à pessoa. Então, como se diz a proibido ter Hametz de um goi que é sim secundário à pessoa, que o Yudi domina também esse Hametz do goi? Esse Hametz está mais vinculado ao Yudi? Fala Gemara, Amar Abai, Eifuch, temos que realmente inverter. Se a primeira Gemara falou que sabemos que é proibido ter Hametz de um goi que é prisioneiro da pessoa e mora com a pessoa no Hatzir. Então, se sabe que é proibido ter Hametz de um goi que não mora com a pessoa e não é prisioneiro da pessoa, por isso eu falo, pastor, é proibido ter um Hametz que seja encontrado, mesmo que seja oculto, na propriedade da pessoa. Isso responde a Abai. Ravamara fala uma outra resposta. Leolam lotev. Não é necessário inverter esses dois ensinamentos da Braita. Ve'alei shakai. Isso que a Braita falou, que não sabemos com relação a um goi que é prisioneiro da pessoa, nem com relação a dificultá-la, com relação a facilitá-la, com relação a que se torna areixa. Shelchaya Taroe, Avala Taroe, Shelacherim, Eshel Gavó. É proibido ver Hametz próprio da pessoa. É permitido ver Hametz de outras pessoas. É permitido ter Hametz visível de Hekdesh. Ele, ela, Benochi, Shelo, Kivashto. Até agora sabemos que é permitido ter Hametz visível de um goi que não é prisioneiro da pessoa. Ve'en Shalim Habachatzir. Ele não mora com uma pessoa no pátio. Nochishe kivashto veshalim chabachatzer minayim. Qual é a fonte que é permitido ter Hametz visível de um goi que é sim prisioneiro da pessoa e sim mora com a pessoa no mesmo pátio, Talmud Lomar Lo Yimatzei. Por isso falou o pasuk, não podemos encontrar hametz nas posses da pessoa. Como se vê nesse pasuk Lo Yimatzei, é proibido encontrar hametz nas posses da pessoa, que é permitido ter hametz de um goi, prisioneiro da pessoa, e mora com a pessoa no mesmo pátio. Isso vai falar que na continuação. Vai entrar na minha dar a eteira. Esse saiu da Braita está procurando um ET, uma permissão de derramamentos de outras pessoas, de um goi que seja prisioneiro da pessoa. Venazir lacra leissura. Ele trouxe um pasuk que proíbe mais as alachot. Lo Yimatzei, o hametz não pode ser encontrado na casa da pessoa? Como pode ser isso? Responde na Mishum Shinema lecha lecha trezim. Fala Gmará, uma vez que a Torá falou duas vezes lo ira elecha, é proibido ter hametz visível da pessoa. Tem essas duas vezes está tendo com relação à Bairé, a proibição de ter hametz visível. Não é necessário escrever duas vezes a mesma alahá. Então, em Menor e Inhan, se não vamos aplicar essa palavra lechá com relação a Bairé duas vezes, vamos aplicar com relação a Bairé, mas a proibição de ter hametz oculto. Tem com relação a essa proibição é só lechá, hametz da pessoa. Por isso falou a Braita, Shenemar lo Yimatzei. A proibição é ter hametz oculto da pessoa. Por isso exclui o hametz de um goi que é prisioneiro da pessoa, mesmo que ele mora com a pessoa no hatzer, é permitido. Isso é a Braita da pessoa em falar. Continua o Ramar, mas fala a Braita anteriormente. Yehol yatmin, será que é permitido enterrar hametz no chão? Veikabel pitnog enlochim, será que é permitido receber depósitos de hametz para guardar o hametz para um goi? Talmud Lomar falou para o Suklo Yimatzei, é proibido que esse hametz se encontre nas posses da pessoa, mesmo que a pessoa enterrar, ou a pessoa receber depósitos dos goim, é proibido. Pergunta Ramar Treisha, para a Breda falou um princípio diferente, chama Chayatarure. É proibido ter hametz visível da pessoa, Valatarure chama Chagavó, para é permitido ter hametz visível de outras pessoas. O Jekdej, o Betamigdash, por outro lado, a Breda fala que é proibido receber depósitos de goim. Locacha, não é uma contradição. Hade cabia le achrayut, hade lo cabia le achrayut. A diferença é se a pessoa recebeu responsabilidade de pagar esse goi se algo acontecer com o seu hametz. Se a pessoa recebeu essa garantia, essa responsabilidade de indenizar o goi, é como se esse hametz fosse da pessoa. E aí é proibido, hade lo cabia le achrayut. Por isso, se a pessoa não recebeu essa responsabilidade de pagar o goi se algo acontecer com o seu hametz, não é hametz da pessoa e é permitido ter em sua casa. Que Adamar leurava lebne machuza, como isso que falurava para as pessoas de machuza. Beiru hamira de bnei reina mibatar. Vocês devem queimar, antes de Pesach, o hametz dos exércitos do rei. O que aconteceu na cidade de machuza é que o rei distribuía alimentos para as pessoas da sua cidade, prepararem refeições para os seus exércitos. E dava também hametz para essas pessoas. Falurava para vocês, tem que queimar completamente esse hametz. Por quê? Porque se esse hametz for roubado ou for perdido, quem tem que pagar esse hametz são vocês? Você tem que compensar esse hametz? O baito, o lishlum, você tem que pagar isso, que dilchondami, até como se esse hametz fosse de vocês, propriedade privada dos Yehudim, e a pessoa transige o preço de Bloira e Alechá, e Lo Yimatzei em Pesach. Você vai dizer que a pessoa que recebe responsabilidade sobre o hametz de outros é como se fosse o hametz dele. Uma vez que esse hametz se perde, ele tem que pagar e compensar esse perda. Falamos, dá para entender isso que falamos anteriormente, que a pessoa que recebe responsabilidade sobre algo é como se esse objeto fosse dele. Dá para entender isso que falamos anteriormente, conforme uma das opiniões do sábio, ou seja, explicamos anteriormente que se a pessoa recebe a responsabilidade sobre o hametz, a pessoa está transgredindo o preceito de Bairei ou Bali Matzei em Pesach. Isso vai bem conforme uma das opiniões, da Vara Gorem le Mamon, que Mamon Dame. O caso é uma pessoa que roubou de outra pessoa um korban. Ela cai que um ladrão que roubou as escondidas tem que pagar kefir, tem que pagar o dobro do valor do objeto. Se um ladrão roubou um animal de Ekdesh, ele não tem que pagar kefir. Se ele roubou do Betamigdash algo, ele não tem que pagar essa multa. O caso é que um ladrão roubou um animal de uma certa pessoa e esse animal devia ser um corban. E essa pessoa que foi roubada tinha prometido trazer um corban olá, por exemplo, para o Betamigdash. Agora que esse animal for roubado, ele tem que completar com outro corban para cumprir a sua promessa. Se resulta que esse ladrão causou uma perda monetária para esse proprietário, ele tem que trazer um outro corban, além desse corban que ele perdeu. Será que esse ladrão tem que pagar kefel, pagar o dobro do valor desse animal para o proprietário que foi roubado ou não? Rabbi Shimon sustenta em Babakama da Fain Alef Amod Bet, que uma vez que esse ladrão roubou algo que indiretamente causa um prejuízo para essa pessoa que foi roubada, se ele roubou um corban que era a posse do Betamigdash, por isso ele está isento do kefir, está isento de pagar o dobro do valor do animal, mas indiretamente está causando um prejuízo para o dono do animal, que vai ter que fazer um outro corban. Fala Rabbi Shimon que esse ladrão tem que sim pagar kefir para o dono do animal que foi prejudicado. Então dá para ver com a família Rabbi Shimon que se a pessoa recebe responsabilidade sobre algum objeto, mesmo que é um objeto de outra pessoa, é como se esse objeto fosse posse dessa pessoa que recebeu a responsabilidade. E também com relação ao hametz, está proibido ter um hametz desse em Pesach. Ele demanda amar lav que é uma montanha, porém com a família Rahamim, que sustenta que esse ladrão que roubou esse corban não tem que pagar kefir para o proprietário, mas que ele roubou um animal de Ekdesh. Mesmo que indiretamente ele está causando um prejuízo para esse proprietário, ele não tem que pagar o dobro do animal como multa. Sendo assim, você vê daqui que é a pessoa que recebe uma responsabilidade sobre um certo objeto, não tem uma posse sobre esse objeto. Então por que a pessoa estará proibida de ter um hametz desses em Pesach, se ele recebeu responsabilidade num hametz de um goi? Conforme o Rahamim, aparentemente a pessoa não deveria estar transgredindo o peso de Bale Daei ou Bale Matze com um hametz desses, e vimos anteriormente diferente. Falando a Mai Kalemema, qual seria a resposta? Shane'ah, aqui é diferente com relação ao hametz. Damar, que falou o Pasuk Loi Matze, a Torá falou que o hametz não pode ser encontrado nas posses da pessoa. A Torá veio aumentar com relação às leis de hametz, que se a pessoa recebe responsabilidade sobre um hametz de outra pessoa, no caso um goi, é como se esse hametz fosse da pessoa, esse hametz se encontra em seu recinto e está proibido pela Torá ter um hametz desses. Porque com relação às leis de kefir, às leis de roubo, a halakha muda, conforme a pessoa que roubou um corban de outra pessoa, não tem que pagar kefir para essa pessoa que perdeu o corban. Falaram aí, Kadeami, tem uma outra versão desse mesmo estudo que vimos anteriormente. Hanui Haleman de Amar, dá para entender conforme uma certa opinião. Ou seja, isso que vimos anteriormente, que a Torá falou, Imatze, o hametz não pode ser encontrado nas posses de um Yehudi, mesmo que é um hametz que a pessoa recebeu responsabilidade e um hametz de um goi. Hanui Haleman de Amar, dá para entender conforme essa opinião. Davar Agorim, meu amor, Klav, que é uma mandame. Que um objeto que a pessoa recebeu responsabilidade, se esse objeto se perde, a pessoa tem que indenizar o dono desse objeto. Lav que a mandame. Não por isso é considerado que essa pessoa possui esse objeto. Sendo assim, com relação ao hametz em Pesach, mesmo que esse alguém tenha a responsabilidade de pagar para o goi, se esse hametz se perde, lav que a mandame. Pela halakha, não é considerado que o alguém tem posse nesse hametz. Por isso fala a Torá Loi Matze. Mesmo esse hametz não pode ser encontrado nas posses do Yehudi. Hainu de Itzir Loi Matze, é preciso iniciar esse passuk de Loi Matze. Ele me manda, mas por isso a família Bishimon que sustenta aqui, Mamon Dami, que um objeto que a pessoa tem responsabilidade é considerado que a pessoa possui esse objeto. Então, como se a pessoa que recebeu responsabilidade sobre um hametz de um goi, é como se a pessoa possuísse esse hametz. Loi Matze Lamali, por que ela tem que falar que esse hametz não pode ser encontrado nas posses dessa pessoa? Com certeza não pode ser encontrado, porque é um hametz da pessoa, uma vez que a pessoa recebeu responsabilidade. Falando aí, se é assim necessário, esse passo de Loi Matze. Por quê? Sabe o que poderíamos pensar? Fala melhor uma vez que, se a pessoa vai devolver esse hametz para o goi, ele pode devolver o hametz como ele está, tudo tempo que esse hametz não for roubado, não for perdido. Lá Virchuteca, e poderíamos pensar que mesmo com a família Bishimon, não é considerado que esse Yehudi tem posse nesse hametz. É verdade, se esse hametz for perdido ou roubado, o Yehudi tem que repor esse hametz para o goi. Se ele for roubado ou perdido, uma vez que a pessoa recebeu responsabilidade, é como se a pessoa tivesse pegado para si esse hametz, tem que indenizar o goi. Porque todo o tempo que esse Hametz não foi perdido, não foi roubado, poderíamos pensar lá, Pirshuteika, e não está na posse do Yehudi, está na posse do Goi ainda. E a pessoa não está Hayav de Bali Matze, não está trazendo a pessoa de Bali Matze, que o Hametz não pode ser encontrado nas posses da pessoa, o Hametz da pessoa. Kamashman falou para o Suk, Loi Matze. Ela falou outra vez, Loi Matze, que o Hametz não pode ser encontrado nas posses da pessoa, mesmo um Hametz desse que está visível, não foi roubado, que a pessoa pode devolver para esse goi. O Hametz como ele está, mesmo assim a Torá considerou como se a pessoa tivesse posse desse Hametz. E a pessoa que mantém esse Hametz em peso está transferindo a peso de Bali Matze. Isso fala que a Gemara, não só quando o Hametz é perdido ou roubado, é constante que a pessoa possui o Hametz com relação às leis de peso, mesmo quando o Hametz não foi roubado ainda. Está bem, né? Está visível, está perfeito, mesmo você considerando que essa pessoa tem posse nesse Hametz, uma vez que tem responsabilidade de indenizar o goi se esse Hametz for roubado ou perdido. Por isso, ela falou em Matzitz, fala que na verdade chamei o novo da Fonos Conceitos. Baruch Adonai Lolam, amém e amém.